E vamos ao Talquine, experiência que você pode ter. Talquine.com.br. Acesse o próximo Talquine, inclusive, com o Marcelo Copelo. Vinho e chocolate. E bom dia aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, Roberto Benjamin. Bom dia, meu amigo Ricardo Silveira, âncora da CBN Vale do Iguaçu, aos nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado. E bom dia, Marcelo Copelo. Copelo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Rapaz, tem pergunta hoje, hein? Vamos lá, vamos começar? Opa,
vamos nessa.
Vamos começar.
Adoro.
Seguinte, o Raimundo falou o seguinte. O Raimundo, ele é o cara que toma aquela taça de vinho todo dia no almoço, certo? Recomendada, que todo mundo fala. Tá? Ele pergunta o seguinte. Meu caro Copelo, que vinho harmoniza quando a nossa vida é arroz, feijão e ovo frito? Tem algum tipo de vinho para isso?
Olha, claro, tem, sim. É, arroz é neutro, feijão tem um toquezinho amargo e o ovo tem um toquezinho de gordura. São esses dois complicadores. Uhum. A carne só ajuda, o vinho tinto.
Uhum.
Então, esse leve amargor e a gordura do ovo é um vinho tinto um pouquinho mais, um vinho tinto um pouquinho mais tânico. Pronto.
Tá feito. Você tem alguma dica, tipo alguma uva?
Um Cabernet, um Sangiovese, alguma coisa um pouco mais intensa, por causa do amargorzinho do feijão e da gordura do ovo que gruda um pouco na boca. Beleza. Só isso. Mas bom, tranquilo. O branco não vai, porque se você vai com arroz, feijão, bife e ovo, que ele falou, com bife ajuda o tinto. Então eu descartaria o branco, só isso.
Entendi. Perfeito. Tá dada aí a nossa dica para o nosso ouvinte, Raimundo. Obrigado pela sua participação. Agora vamos para o Paulo. Aproveitar a carona do Paulo, o seguinte. O Paulo falou assim, Copelo, você já falou várias vezes que os vinhos nacionais são bons, estão melhorando de qualidade, tá. Mas por que que o vinho nacional, o bom vinho nacional, né? O bom vinho nacional, ele é tão caro quanto o vinho italiano, francês? Ou seja, quando é que a gente vai ter um vinho nacional para os brasileiros poderem consumir de forma mais intensa?
Não acho não. Você talvez esteja pegando o vinho mais caro nacional com o vinho mais barato italiano. Assim, se você pega o topo de gama de uma vinícola brasileira, vai custar R$150, R$200, são os vinhos caros brasileiros. Os vinhos de entrada de gama, 20 ou até menos, e os vinhos de média gama brasileiros, 30, 50, 60, 70. Tá?
Uhum.
Na Itália, os vinhos de entrada de gama vão custar, no Brasil, vão custar R$60 e os vinhos de alta gama, 800, entendeu? Então, se você comprar o de alta gama brasileiro, o topo de linha é 200 e o topo de linha italiano é 8 mil, entendeu? Então, não acho o vinho brasileiro caro, não, na mesma gama, na mesma qualidade.
Então, quer dizer que um bom vinho brasileiro, por mais que a gente pague para o...
Os vinhos mais caros das vinícolas é barato, não passam disso, normalmente. Mas se você pegar o vinho brasileiro da gama média, 50, 60, 70, você vai beber bem. Eu acho que até melhor do que, em muitos casos, melhor do que um importado nessa mesma faixa de preço.
Aí eu vou pegar carona com o Sérgio aqui, então acabou de me fazer uma pergunta assim, então por que que o vinho importado é tão caro? Tem muito imposto, muito intermediário?
Tem muito imposto. O câmbio, né? São duas coisas. Imposto que sempre teve, o vinho multiplica, dependendo do preço do vinho, multiplica mais ou menos, mas multiplica 5 vezes, digamos.
Ou seja,
um vinho barato pode multiplicar 10 vezes, um vinho caro multiplica 3 vezes. E o euro está quase R$7, né? Então, complica.
Rapaz, estão respondidas as nossas duas perguntas. Vamos lá. Agora tem uma pergunta aqui, é da Suzy. Achei legal essa pergunta. Eu já vi isso. Aquelas embalagens... Você sabe aquela embalagem que tem... Eu vou fazer uma comparação maluca, mas só para o nosso ouvinte poder visualizar. Aquela embalagem de leite, de caixa, eu já vi aquela embalagem para vinho. Ela fala assim, a embalagem prejudica o vinho? Eu acho que essa é a pergunta da Suzy. A embalagem prejudica o vinho ou o vinho poderia ser vendido naquela embalagem?
Tetra Pak mesmo, até já existe, tá? Mas eu nunca provei, é pouco comum. O mais comum no vinho próximo a isso é o que a gente chama de bag in box.
É
uma caixa de papelão.
Não é isso?
A caixa por fora é papelão, mas dentro não está o vinho, não. Ele está dentro de um saco de um material elástico que é a vácuo ali dentro, tá? Você tem uma torneirinha e você tira o vinho e não entra ar. Essa embalagem faz com que o vinho dure um mês, 2 meses aberto. Ela é ótima. Para quem quer um vinho bom, barato, para tomar uma tacinha por dia, o bag in box é excelente. Viu? Você pode tirar uma tacinha sem se preocupar com a conservação do vinho que sobrou.
O custo é menor da embalagem do que a garrafa? Você chega a ter...
Sim, com certeza. Uma garrafa de vidro custa uns X reais. Um bag-in-box, normalmente o bag-in-box é maior, tá? Uhum. Vende 3 litros, 5 litros. Então, quando você compra um bag-in-box de 3 litros, você deixou de comprar 4 garrafas de vidro. Ainda mais ecológico, né?
Rapaz, agora choveu de pergunta, agora você aguenta, tá bom?
Tá
Marcelo
bom, vamos
lá. De Cascavel pergunta o seguinte, ó. Vinha do Quentão, não sei se você conhece, é boa ou não?
Isso é uma marca, assim? Vinha, tem Quentão e Festa Junina.
Ele colocou Vinha do Quentão, Vinha do Quentão.
Não conhecia, é uma marca, não conheço. Não conheço,
tá. Beleza, então vamos lá, vamos pro Benilson. O Benilson faz um comentário e aí ele pede para você comentar. Tá legal? Uhum. Ele coloca assim, ó. As pessoas se preocupam com valor e não com qualidade quando se fala de vinho. Ele conhece pelo menos, ele falou, né? De 5 anos atrás, vinhos premiados, julgados, inclusive às cegas, eram vinhos vendidos na rede Walmart.
Hoje em dia, cada vez mais, as grandes redes estão ampliando o seu portfólio até com vinhos mais caros, tá? Você tem o Pão de Açúcar, por exemplo, lançou aí e-commerce, lançou loja, e vende Barca Velha, que é um vinho de, sei lá, R$5.000 a garrafa.
Pô, tem uma pergunta sobre Barca Velha aqui, mas responde aí que depois te falo.
Tá tranquilo. Então, eu acho que hoje os canais estão bem diversificados, tá? Você tem cada vez mais a gama de preços... ampliada em vários canais. Então você pode achar vinhos mais caros, mais baratos em vários canais. O Walmart pode ter vinhos bons, sim.
Barca Velha é um vinho português. Isso é a questão do Douro. Vamos ver se eu acertei. É isso?
Isso.
O Barca Velha é um vinho. A pergunta é a seguinte. O Barca Velha é um vinho acessível, raro. Inclusive, ele pergunta assim, por que o Barca Velha é considerado um dos melhores vinhos portugueses?
O Barca Velha não é acessível, não. É caro. É bem caro. Eu não estou a par do preço certinho, não, mas é alguns mil reais da garrafa. Nossa, então, eu citei 5 mil aqui, mas é alguma coisa nessa ordem de grandeza.
Você falou alguns mil reais de 10 ou menos que isso.
Não, é sei lá, 3, 4, 5 mil reais. Eu estou por fora do preço, mas é por aí. É um vinho bom por vários motivos. Um, porque é bom mesmo até hoje, mas também porque foi pioneiro. Foi um dos primeiros vinhos do Douro de qualidade sem ser o vinho do Porto. Antigamente só se fazia vinho do Porto no Douro, e alguns vinhos muito simples. O primeiro bom vinho, sem ser fortificado, doce, feito no Douro, foi o Barca Velha. Uhum. Ele remonta lá aos anos 50, entendeu? Então, também o pioneirismo.
Então, o Barca Velha é um vinho de guarda?
Sim, muita guarda. Você guarda 30 anos fácil, 40. Eu já provei da nossa safra, 65, estava muito bom.
Aí tem uma pergunta aqui, eu vou tentar, é a última pergunta nossa, do Júlio, eu quero ver se eu consigo traduzir o que o Júlio falou. Foi assim, Copelo, o Brasil tem várias regiões vinícolas, inclusive aqui a região nossa aqui de Marialva tem uma produção de vinho e tal. Algumas dessas regiões, elas podem se transformar em regiões de destaque, como na Europa, ou a gente tem uma limitação na nossa região para poder transformar o nosso vinho num vinho tão bom como, por exemplo, um vinho, acho que chileno que ele quer dizer. Vou colocar o chileno aqui para colocar o argentino.
Olha, o Brasil tem um potencial enorme. Nós estamos ainda descobrindo o Brasil vinícola, tá? Hoje em dia, com tecnologia, você consegue fazer vinho quase que em qualquer lugar do mundo. Claro que um vinho dentro de um estilo que aquele clima e solo proporciona, tá? Se você tentar fazer um vinho chileno do Maipo no Rio de Janeiro, não vai dar certo. Porque o clima é muito diferente. Mas você pode fazer um bom vinho adaptado àquela circunstância, àquele clima. Eventualmente não vai ser tinto, vai ser branco. Eventualmente vai ter que ser fortificado. Eventualmente não vai poder ser branco, vai ter que ser tinto. Uhum. Mas você sempre com tecnologia ou de conhecimento, você consegue fazer algum tipo de vinho praticamente em qualquer lugar do mundo. Fora lugares extremos, né? De muita, muita chuva, ou muito, muito secos, no meio do Alasca, na neve. Fora esses lugares extremos, que aí realmente complica, você hoje em dia consegue fazer vinho praticamente no mundo inteiro, obviamente adaptando o estilo do vinho ao que o local proporciona.
Copelo, é isso. Muito obrigado por essa conversa, meu amigo. Bom fim de semana. Segunda-feira tem mais.
Valeu, gente. Bom fim de semana.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo. Você pode entrar em contato com ele pelo Instagram. Não esqueça que o Copelo é com 2 L's, @MarceloCopelo. Também pelo site marcelocopelo.com. Obrigado aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, pelas perguntas dos ouvintes. Muito obrigado também, nosso ouvinte do Centro-Sul, obrigado pela participação. A Ricardo Silveira, obrigado, Ricardo. A Roberto Benjamin, um grande abraço. Bom fim de semana aos dois.